Boa tarde a todos, espero que todos estejam bem. Nós já vamos começar o nosso culto em alguns segundos aí. Só um minutinho para a gente me organizar aqui. Boa noite a todos, né? Boa noite, não, boa tarde, né? Nós estamos ainda na parte da tarde ainda, né? Então, né, como a gente sempre faz, né, vamos dar início ao nosso culto aí, já são 5h30. Quem quiser ir pegar uma garrafinha com água aí, quiser, né, ir se preparando, a gente já vai fazer a nossa prece. Vou esperar só um minutinho aí para quem quiser se preparar, tá bom? Vamos dar início ao nosso culto, né? Pedindo aí a Jesus que possa nos abençoar. Senhor Deus, nosso Pai, mestre e amigo Jesus, te pedimos neste momento que possa nos envolver com amor, com luz, com carinho. Ajuda-nos na caminhada e permite que possamos seguir em frente no aprendizado, no bem, na luz. Fia conosco, Senhor, hoje e em todos os momentos. Que assim seja. Graças a Deus. Pessoal, né, nós vamos dar início ao nosso culto, né? A gente sempre faz, né, a gente coloca sempre uma parte aí para as crianças no início, né? E depois a gente faz as leituras e no final a gente tem a irradiação, né? Lembrando a todos aí que o culto é, né, no máximo aí 25 a 30 minutos, né, o suficiente. Então, né, quem quiser fazer em casa também é só se organizar, né? Uma coisa bem simples, né? O culto do Evangelho no Lar é um momento bem simples que a gente tem, né? A espiritualidade é um momento da gente fazer as nossas orações e pedindo aí a Jesus aí por todos, né? Então a gente vai passar primeiro o vídeo aqui das crianças e depois nós vamos passar para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Deixa eu ligar aqui o vídeo.
Nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, não apenas estamos à espera do benefício para o nosso coração e para a nossa consciência, mas estamos igualmente assumindo o compromisso de desculpar os que nos ofendem. Todos possuímos a tendência de observar com evasivas os grandes defeitos que existem em nós, reprovando, entretanto, sem exame, pequeninas faltas alheias. Por isso mesmo, Jesus, em nos ensinando a orar, recomendou-nos esquecer qualquer mágoa que alguém nos tenha causado. Se não oferecermos repouso à mente do próximo, como poderemos aguardar o descanso para os nossos pensamentos? Será justo conservar todo o pão em nossa casa, deixando a fome aniquilar a residência do vizinho? A paz é também alimento da alma, e se desejamos tranquilidade para nós, não nos esqueçamos do entendimento e da harmonia que devemos aos demais.
Continuando, né, gente? Lembrar, né, que sempre que a primeira parte do culto, né, a gente dedica aí às crianças, né? E esse texto aqui do livro da Meimei, né, traz pra gente aí...
Ô, Marcelo, você tá sem áudio.
Ah, tá, desculpa.
Microfone, Eliana.
Isso aí, é o microfone que liga e desliga aqui, mas tudo bem. É, a gente tá falando, né, que no primeiro momento a gente sempre coloca um vídeo aí pras crianças, né? O objetivo é colocar algum conteúdozinho aí pros nossos pequenos. Lembrar, né, que tudo que aparece no culto, gente, tem conexão, né? A gente sabe que a espiritualidade, eles movimentam aí, né, os conceitos dentro do culto exatamente para poder nos ajudar, né? E aí nós vamos passar agora para a leitura do Evangelho, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, tá aqui, ó, né? E aí a gente vai passar para a leitura e depois a gente vai ler, né? Pedir para os meninos lerem para a gente aí uma obra subsidiária do Kardec. A gente vai abrir aqui na sorte aqui, né? Debaixo da influência espiritual, né? Dos amigos aí maiores. E vamos sair aqui no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem não se pode servir a Deus e a Mamon. Desprendimento dos bens terrenos. Item 14 do livro. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer meu óbolo para vos ajudar a marchar corajosamente no caminho do aprimoramento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros, não é senão por uma sincera e fraternal entre espíritos encarnados que a regeneração será possível. Sincera união, desculpa, pulei aqui. Vosso amor aos bens terrestres é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por este apego à posse, suprimis as vossas faculdades afetivas e as transportando todas sobre as coisas materiais. Sede sinceros. A fortuna dá uma felicidade sem mácula? Quantos vossos cofres estão cheios? Não há quase sempre um vazio no coração? No fundo desse cesto de flores, não há sempre um réptil escondido? Compreendo que o homem, que por um trabalho assíduo e honrado ganhou a fortuna, experimente uma satisfação de resto, bem justa. Mas, dessa satisfação, muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração à distância, tanto distância quanto da avareza sórdida à prodigalidade exagerada. Dois vícios entre os quais colocou Deus a caridade, santa e salutar virtude, que ensina ao rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Que a fortuna venha da vossa família, ou que a ganhaste no vosso trabalho, há uma coisa que não deveis jamais esquecer, é que tudo vem de Deus e retorna para Deus. Nada vos pertence sobre a terra, nem mesmo o vosso pobre corpo. Sois depositários e não proprietários. Disso não vos enganeis. Deus vos emprestou, deveis restituir. E ele vos empresta com a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta para aqueles que não têm o necessário. O texto é muito grande, então nós vamos parar aqui, né? O texto é um texto do Lacordaire, né? Que é um espírito que ajuda muito o Kardec lá no início da codificação, né? Então a mensagem da espiritualidade é isso, né? Sobre a questão, né, da avareza, né, dos valores materiais, né, do amor que nós temos muitas vezes aos bens materiais, né? Esse amor que às vezes desequilibra aí as nossas ações, a nossa vida, né? E é interessante que a gente estava conversando até com os companheiros hoje sobre muitas vezes as pessoas, né, a gente tem dificuldade, né, de entreter uma comunicação mais profunda com a espiritualidade, né, e às vezes a gente pergunta para os espíritos por que que é tão difícil, né, a gente ter um contato, né, e eles falam muitas vezes, os espíritos de luz, que é uma questão de foco, né, que enquanto o nosso objetivo e foco somos nós mesmos, o objetivo da espiritualidade é a ação coletiva. Então é como se fosse uma conversa onde as pessoas querem falar de assuntos diferentes, né? Então o melhor assunto para o Marcelo é o próprio Marcelo, né? Enquanto o melhor assunto para um amigo espiritual é como a gente pode fazer para multiplicar o bem, para transformar o ambiente, para fazer o amor crescer na Terra, né? Fugindo aí do processo aí do individualismo, né? E isso, né, tem muito a ver com essa questão da avareza que a gente carrega ainda, né? Nós estamos trabalhando para vencer isso, né? Todos nós estamos aprendendo, né, a cada dia, né, que os bens, eles são muito importantes enquanto ferramentas, né? Tem uma frase que eu gosto muito dos amigos espirituais, que eles falam assim que o que você tem não é o que importa, e sim como você usa, né? Então, não importa se você tem dinheiro, poder, fama, aparência, Né? Tudo isso são ferramentas, né? E o que conta no final é como, né, a gente está utilizando tal e qual situação, né, gente? Então a gente vai continuar aí, né? Então a gente está falando da avareza, né? Tá bom. Dá boa noite, boa tarde, né, pro povo, né?
Boa tarde.
Boa tarde aqui também, ó.
Ah, boa tarde.
Boa tarde, né? Agora eu pedi pros meninos e as meninas lerem pra nós, né? Dá uma barulheira na rua aqui, gente, desculpa. Vou até fechar o microfone.
Nossa.
Boa tarde, gente.
Boa tarde.
Então, como sempre, né? Como todo domingo, oi, Lu. É, a gente tá lendo, então, Fonte Viva, né? Do Chico Xavier, pelo Emmanuel. E também abrindo aleatoriamente, a gente caiu no capítulo 126, que chama Ajudemos Sempre. E aí começa na frase do E quem é o meu próximo? Jesus disse em Lucas, capítulo 10, o próximo a quem precisamos prestar imediata assistência é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós. Em suma, é, por todos os modos, a criatura que se avizinha de nossos passos. E como a lei divina recomenda, amemos o próximo como a nós mesmos. Preparemos-nos para ajudar infinitamente. Se temos pela frente um familiar, auxiliemos-o com a nossa cooperação afetiva. Se somos defrontados por um superior hierárquico, exercitemos o respeito e a boa vontade. Se um subordinado nos procura, ajudemo-lo com atenção e carinho. Se um malfeitor nos visita, pratiquemos a fraternidade, tentando, sem afetação, abrir-lhes rumos novos na direção do bem. Se o doente nos pede socorro, compadeçamos-nos de sua posição, qualquer que ela seja. Se o bom se socorre de nossas palavras, estimulemo-lo a que se faça melhor. Se o mal nos busca influência, amparemo-lo sem alarde para que se corrija. Se há cristianismo em nossa consciência, o cultivo sistemático da compreensão e da bondade tem força de lei em nossos destinos. Um cristão sem atividade no bem, um doente de mau aspecto, pesando na economia da coletividade. No Evangelho, a posição neutra significa menor esforço. Com Jesus de perto, agindo intensivamente junto dele, ou com Jesus de longe, retardando o avanço da luz. E sabemos que o Divino Mestre amou e amparou, lutou em favor da luz e resistiu à sombra, até a cruz. Diante, pois, do próximo, que se acerca do teu coração, cada dia lembra-te sempre de que está situado na terra, para aprender e auxiliar. Então, caindo como uma luva, né, essa mensagem relacionada que a gente leu sobre o servir a Deus e não a mamão, é muito disso, né? Sendo que tudo nos é emprestado, a condição com que a gente vive hoje não é algo que simplesmente a gente angariou com os nossos esforços, né? Se a gente está aqui hoje, se a gente está em qualquer condição que seja, é porque a gente pode fazer bem com o que a gente tem. E se a gente pode fazer o bem, para quem que a gente vai fazer, né? Já que a gente, então, entre servir a Deus e a mamão, a gente optou a servir a Deus, como que a gente vai servir a Deus? E a resposta vem como ajude o próximo, né? E o próximo não só o próximo que a gente tem proximidade, que a gente gosta, mas sim toda pessoa que passa em nossa frente, toda pessoa que tem uma relação com a gente.
Convida a gente a sair exatamente desse materialismo, né? E pensar no próximo como uma família, como alguém que a gente deve apoiar sempre. E desprender, assim, do que a gente tem, que a gente tá avançando, eu tenho que acumular e sair dessa materialidade e expandir mesmo esse pensamento, essa consciência.
Uma coisa que falam no texto que é interessante, que se a gente tiver olhos de ver, né, quando a gente tá falando hoje de manhã sobre intuição, na reunião nossa, a gente sempre tem formas de trabalhar. A espiritualidade sempre coloca no nosso caminho maneiras de a gente ser útil. Se a gente está alinhado com Deus, as coisas fluem.
Pessoal, tô perguntando aqui no Instagram quem que tá falando. É o Vinícius, que tá assistindo pelo Jitsi. Então a gente sempre divide, ele lê o texto, ele ou a Yasmin, né? E aí,
oi, gente!
Então ele tá à distância também, eu tô escutando ele pelo computador aqui, tá, gente? A Verônica tá perguntando. Gente, lembrando, né? É interessante que ele tá lendo lá na casa dele, eu tô lendo aqui, nós não combinamos, vocês viram, né? No Evangelho saiu falando sobre a questão do materialismo, né? Da nossa, e depois da avareza e sai, né? Não se deve servir a Deus e a mamon, né? Não se deve servir aí, né? A cobiça, né? E a avareza em muitos aspectos, né? A avareza também da questão do conhecimento, da questão da informação que às vezes a gente usa para o mal, né? É tudo aquilo que eu tenho que eu não divido, né? É considerado espiritualmente como um movimento de avareza, né? Um movimento aí de perda espiritual, né? De gasto excessivo de alguma coisa, né? Que poderia estar revertendo aí para a coletividade, né? E é interessante que os textos casam, né? Uma coisa chama a outra, né? Que a gente possa pensar, né? E buscar, né? Colocar as coisas no seu ponto de equilíbrio, né? Os espíritos falam isso muito. Eles falam assim que a questão da matéria do espírito, né? Da espiritualidade e do mundo material é saber qual que é o lugar de cada um, né? Que o nosso grande erro às vezes é que a gente coloca o espiritual, né? Como sendo subjugado à matéria, mas é o contrário, né? A vida real é a vida espiritual. E a matéria é uma ferramenta de crescimento espiritual. Ou seja, tudo que a gente tem na matéria é fantástico, é ótimo, é lindo, é maravilhoso, desde que a gente tenha essa consciência, né? A matéria é um instrumento, né? Uma ferramenta para aprimorar o nosso espírito. E não o espírito é uma ferramenta para poder, né, ter conquistas materiais. Eu acho que a grande dificuldade que às vezes tem é isso, né? Quando você coloca isso em estado de equilíbrio, a coisa vai fluir bem melhor, né, gente? Então a gente vai passar agora para a parte da irradiação, né? Todos os momentos de culto final a gente faz uma irradiação, né? Quem tiver o nome, né, quiser colocar o nome de alguém, né, para a gente fazer a irradiação agora, né? O que é irradiação, gente? A irradiação é uma prece, né? Só que é uma prece direcionada, né? Então a ideia da irradiação é juntar os pensamentos de todos, né, e direcionar esses pensamentos com um determinado foco. Então, quando a gente faz irradiação, a gente pode fazer irradiação por vários, pelos desencarnados, pelos espíritos, né? E a gente pode fazer irradiação por indivíduos, por pessoas, né? Tanto encarnados quanto desencarnados. Então, se você tem o um nome de alguém aí que você quer colocar, coloca aí no comentário aí que eu vou lendo, né? A gente começa a fazer a irradiação e aí a gente vai lendo os nomes, tá? Quando a gente. Às vezes a gente esquece porque passa rápido, tá, gente? Então, às vezes a gente não enxerga direito, mas. Tá? Eu tento ler todos, às vezes até mais de uma vez, porque eu confundo, tá? Mas a gente lê o nome de todo mundo. Tá certo? Então vamos aproveitar esse momento aí do nosso culto para a gente poder aprender a doar, né? Doar amor, né? Sair da avareza do sentimento, né? Começa a distribuir as riquezas, né? Daquilo que carregamos no nosso coração. Vamos fechar os nossos olhos, tranquilizar o nosso coração. Buscar neste momento a figura amiga de Jesus, que se aproxima de cada um de nós, no movimento do bem, da paz, do afeto. Mestre amigo, envolve cada coração e mente aqui presente com as vibrações da tua luz, para que possamos juntos estabelecer a sintonia necessária com as forças superiores. Divino Mestre, faz de cada um de nós uma antena da tua paz, para que possamos envolver aqueles que precisam, pacificar a nossa própria intimidade e colaborar de alguma forma com teu trabalho de amor. Coloca tuas mãos sobre as nossas e permite que possamos distribuir os valores do bem sintonizados contigo. Escuta, Senhor, o nosso pensamento, atende a nossa vontade reunida em torno do bem, para que cada nome aqui colocado receba, neste momento, amor, luz e paz. Então, nós vamos começar a ler aqui. Eu vou ler primeiro aqui os do Instagram e depois eu vou ler, né, aqui o do Jitsi. Vamos lá? Vamos lá, deixa eu só puxar aqui. Não toquei. Né? Vamos lá. Erisvaldo Souza, Leonor Tereza Oliva, opa, pane do telefone, Roberta Aguilar, Amélia Maria Marques da Silva, Vinícius Prates, Lucas Marcelo de Oliveira Pereira, Leci Gevu de Aragão. Irradiação pela mãe da nossa querida Betinha, que faria aniversário hoje, Diva Dawes, desencarnada em 2010. Ela receba aí muito amor. Patrícia Satoma Pontes. Gratidão por Clarice Ribeiro de Oliveira, que já está em casa curada. Que maravilha, Deus abençoe. Gratidão pelas orações por Regina Braga, que estava entubada e já está muito melhor. Que bom, né? Deus abençoe. Guilherme Aguilhou Oliveira Alvarenga Lote. Ana Maria Ferreira Alvarenga Lopes. Alzira, que desencarnou hoje. Deus abençoe, companheira. Abençoe, ajude a família, né? E a receba aí com espiritualidade amiga, de amor e de paz. Tiago, Eduardo e Silva Alvarenga Lopes. Antônio Wagner Alvarenga Lopes. Maurício Eduardo de Carvalho, muita luz e amor, né? A companheira Regina está pedindo por ele, que ele receba. Ana Júlia Duarte, da Paixão. Clóvis Eduardo de Oliveira, pela família da nossa amiga Vera. E todas as famílias em sofrimento pela perda dos seus entes queridos. Edelson Losandro de Albernaz. Queria pedir também pelo meu tio, né? Na verdade, dois tios meus. Né? Um chama José, Maria Libério, os irmãos da minha mãe. O outro chama Rubem Heleno Gontijo. Né? São nomes bem diferentes, mas são irmãos. Né? Aquela coisa do povo antigo de batizar os meninos com um nome totalmente diferente. Né? Queria pedir por eles, estão precisando aí de luz, de paz, de auxílio. Né? E é sempre bom quando a gente pede por alguém que a gente ama. Né? Enquanto eu falava dos meus tios aqui, eu fiquei pensando no laço de cada um de nós, né? Com esses nomes que aqui são colocados. Né? Pedindo aqui Maria Isabel, né? Que desencarnou ontem. Né? A Renata Oliveira está pedindo, vamos pedir por ela também. Né? E quando a gente pensa num nome que é muito querido para a gente, que a gente também pense no quanto cada nome que é aqui falado, né? Eu sempre falo isso porque eu acho que é muito importante a gente, né? Cada nome é muito especial, é muito único, né? Representa aí muita luz, muito amor, né? Que a gente possa pedir por cada um desses que precisam, né? Ana Júlia Duarte da Paixão, não sei se eu já falei, e a Márcia está falando as cinco pessoas que desencarnaram no acidente de avião, é aquele acidente né? Que aconteceu esses dias aí com o pessoal famoso, né? Até esqueci o nome, que eu não sou muito ligado na mídia, assim, dessas, né? Mas que Jesus abençoe a todos, né? Uma cantora famosa, né? E que todos recebam aí muito carinho, muito afeto, que cheguem no mundo espiritual envolvidos em paz, né? A gente sabe que a gente tá num momento, gente, que muita gente está desistindo da vida, tá passando por dificuldade, tá passando por muitas provas, né? Algo falou que Marília Medonça, obrigado, ó, né? Então é um momento de prova coletiva para muitos de nós, né? Queria pedir também pelo meu amigo Alan Antunes, que eu gosto muito dele, não sei se ele tá aqui hoje, acho que ele não tá hoje, né? Que Jesus abençoe e o ilumine, né? Receba aí o nosso amor, o nosso carinho, que a gente possa, né, se lembrar que acima de tudo está Jesus com seu amor, que nunca acaba, né? Está a espiritualidade amiga que nos envolve, que nos sustenta, pedindo a todos eles que trabalham na luz, que nos ajudem, que abençoem cada um destes que falamos e que nos ensinem a ajudar, que é o mais importante. Possamos nos juntar às falanges do bem. Fica conosco, Senhor Jesus. Obrigado pelo momento do culto. Que assim seja. Graças a Deus. Meus amigos, às 8 horas nós temos um estudo do livro Nosso Lar, né? Nós estamos no finalzinho do livro, né? Quem quiser acompanhar com a gente vai estudar o capítulo 48 do livro Nosso Lar. Né? Se não me engano, é esse mesmo, é 48. Tá? Então, às 8 horas aqui via o Instagram. Tá? Muita paz para todos vocês. Hoje o moço da moto está participando bastante. Né? Deus abençoe. Né? Muita paz para todos e até às 8 da noite. Até daqui a 2 horas, se Deus quiser e permitir. Tá bom? Beijo no coração de todos. Quem quiser pode assistir o curso de novo que ele está salvo. Tá bom? Fiquem com Deus.
Boa noite, gente.
Boa noite.
Com Deus. Boa noite.
Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.